Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Boa noite a todos. No último dia 5 de fevereiro, a gente comemorou o Dia das Dermatos. E no próximo dia 17 de fevereiro, a gente vai comemorar o Dia Mundial dos Gatinhos. Então a gente resolveu juntar tudo isso e fazer duas lives muito especiais esse mês sobre dermatologia em felinos. E para conversar conosco hoje, a gente convidou a doutora Vanessa e a doutora Carol. Vamos chamar elas aqui agora.
Olá!
Oi, boa noite.
Boa noite. Oi, Carol.
Tudo jóia? Tudo bom?
Tudo jóia.
Boa noite.
Eu já dei uma leve introduçãozinha para o pessoal sobre por que, que a gente está abordando o mês dos felinos, da dermatologia em felinos. E eu queria agora que vocês se apresentassem para o pessoal que ainda pode ser que não conheça vocês. Vanessa, quer começar?
Sim, posso começar. Eu sou a Vanessa, então, sou dermatologista e alergologista, trabalho no Hospital Pet Support. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria em Medicina Veterinária e fiz, em seguida, a especialização em dermatologia e alergologia de cães e gatos e trabalho, desde então, com essa especialidade. Antigamente concomitante com outras atividades de clínica geral, mas desde 2019 em caráter exclusivo, atendendo cães e gatos com problemas de pele.
Show. Carol, te apresenta para o pessoal.
Então, eu trabalho com felinos já há 19 anos, né? Me formei pela URGS e fui a pioneira em atendimento exclusivo para gatos aqui em Porto Alegre. Tive a clínica do gato por 16 anos. Fui morar em João Pessoa, na Paraíba, durante 2 anos. E retornando, comecei meus atendimentos, então, com uma parceria com o Hospital Pet Support, né? Atendendo em todas as unidades, exclusivamente gatos.
Show. Bom, pessoal, para quem está entrando agora, a gente optou por uma live um pouquinho diferente das demais dessa vez. A gente optou por uma live mais de perguntas e respostas, então, dependendo das perguntas que vocês tiverem agora ao vivo, a live pode ir por um caminho ou por outro. Lembrando também que ela vai ficar salva lá no nosso IGTV. A gente teve algumas perguntinhas na nossa caixinha, nos stories. Então, eu vou começar, eu acho que com a Carol. Carol, qual a melhor escova para pelos? E comprar uma mais cara faz diferença?
Na verdade, aí eu vou sempre puxar para isso, né, meu? Sempre vou falar a mesma coisa. Depende muito do gato, né? Claro que vai existir o tipo de pente ou escova conforme a pelagem. Mas a mais cara nem sempre ela é a ideal. Na verdade, o veterinário tem que orientar a respeito de qual escova mais adequada para o tipo de pelagem do seu gato. Se a pelagem é longa, se a pelagem é curta, né? Mas talvez o mais importante do que qual a escova ideal seja escovar, né? E eu acho que a escovação é uma parte muito, muito legal, assim, da interação com o gato. Apesar de eles serem super sensíveis aos estímulos táteis, tá? Então, é isso que eu acho que é mais importante, então. Ver qual escova que ele aceita e aos poucos a gente vai chegando na escova ideal.
Perfeito. A próxima pergunta é, eles precisam tomar banho de quanto em quanto tempo, se sim?
E agora a gente entra num assunto bem polêmico, né? A função super do banho. Dar banho ou não dar banho? E qual gato? Aí, de novo, qual gato aceita tomar banho? E em que situação esse gato tá passando? Ele tolera isso? Ele não tolera? Existem outros membros, outros gatos nessa casa, nessa família? É um gato único? Porque, assim, ó, de forma geral, o que eu percebo, assim, pela minha experiência? O gato persa é um gato, por exemplo, que tolera banho. Se ele veio já com condicionamento positivo do gatil, ele é um gato que tolera e talvez das raças a única que tolera. Mas isso não quer dizer que existam gatos que não tolerem. Qual é a grande questão do banho e que por que que isso é tão conflitante? Porque como o gato se comunica pelos feromônios, né? Eles se comunicam por cheiro. E essa identidade, ela é individual. Cada gato, cada pessoa, né, tem o seu cheiro. O gato, quando ele esfrega essa parte, quando ele passa o corpo nas nossas pernas, ele está deixando o cheiro dele na gente. E eles se reconhecem através do cheiro. No momento que tu dá banho em um gato só da casa, a gente pode ter conflito entre eles e brigas. Gatos que se amam passam a se odiar porque não se reconhecem mais. Então, assim, a indicação sempre é não dar banho. Por quê? Porque na maioria das vezes, a escovação é suficiente. Mas tem algumas situações onde é necessário dar banho. Então, assim, esse gato tolera, ele foi treinado, ele fica extremamente agressivo, ou ele não, ele fica, ele pode até ter uma parada cardiorrespiratória por estresse num banho, entendeu? Então, assim, tem que se justificar muito dar banho. Por isso que a escovação ainda é a forma de escolha para manutenção da pelagem. Mas não quer dizer que ele não possa tomar banho. Vai depender da história desse gato e do temperamento dele também.
Eu concordo contigo, Carol. Eu tenho na minha, como eu trabalho com dermato, via de regra, a maioria dos animais recebe ou tem uma indicação médica de fazer algum protocolo terapêutico tópico, né? Um banho ou aplicação de alguma coisa. E a espécie felina é a mais difícil da gente fazer esse tipo de manobra em função de não tolerar a aplicação de coisas na pele que eles se lavam exaustivamente depois para retirar esse produto que a gente aplica, ou própria falta de tolerância com o banho. Então a gente acaba tendo na prática dermatológica uma restrição desse tipo de protocolo para o gato. Então a gente tem que adaptar e tem toda uma questão de avaliação de todos esses pontos que tu mencionou. No momento onde a gente vai indicar o tratamento para a condição que o gatinho está apresentando. Porque se ele não é um gato com hábito de banho, que tolera banho, ou que de repente o tutor consegue dar em casa, porque o ambiente do pet shop muitas vezes não está preparado para o felino, né, de uma maneira geral, e é muito assustador, e o gatinho pode entrar num ciclo de estresse absurdo e realmente evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, se todas essas questões têm que ser avaliadas para se indicar, mas em geral eu não indico como parte do tratamento o banho terapêutico. Assim, até hoje eu tive dois pacientes que foi possível fazer banho terapêutico em casa, né, sem levar para o pet shop. Eram dois gatinhos sem raça definida e que toleravam o manejo do tutor. Mas um deles, inclusive, ele tolerava um certo número de banhos, depois a gente tinha que interromper. Em função de que o banho terapêutico geralmente é uma coisa que tem uma frequência curta, é um intervalo curto entre um banho e outro, e o gatinho perde a paciência em geral, né? Porque a gente tira todo o cheiro, principalmente quando tem outros gatos em casa, realmente é um processo bem desafiador, porque ele pode sair do banho e na hora que ele sai do banho, o gato contactante com ele sentir o cheiro que ele não reconhece e já partir para a guerra, né? E a gente acaba
Isso.
gerando outro problema em vez de resolver o que a gente está tentando resolver, né?
E mesmo eu acho assim, ó, uma coisa que é importante a gente lembrar, né, que gatos não são cães pequenos. E na verdade, gatos não têm cheiro. Não que não tenha cheiro. Ah, claro que tem
É o
cheiro, todo
cheiro
mundo
do
cheiro,
gato, né?
mas é cheiro de gato. Se o seu gato está com um cheiro ruim, é porque ele está doente. E então, mesmo esse gato que tolera o banho e que pode tomar banho, a frequência de banho talvez seria um, dois por ano, e não a cada 15 dias ou mensalmente, enfim, entendeu? Então é uma coisa muito espaçada, realmente. Se aquele pelo tá enosando muito, tá embolando demais, aí poderia se pensar que assim, a escovação não tá dando conta, e aí seria uma alternativa, mas assim. por experiência própria, porque eu já tive gato persa branco, por exemplo, que para mim as pelagens de tom branco, esses Himalaias, os brancos, eles costumam, eles demandam mais cuidado de escovação, porque eles inosam muito mais fácil. E o meu gato tomava banho, sei lá, sei se a cada 3 anos, se eu dava, porque eu não dava, porque não precisava. E se ele estava assim, ficando cinza, de sujinho, assim, quando estava mais velhinho, a gente, é só o fato de escovar, vai remover esse pelo morto e ele ficava branquinho de novo, entendeu? Então, realmente não há necessidade de banho para gatos. A gente tenta evitar.
Isso.
Pensando no risco-benefício, né? Qual é o
É.
risco-benefício? O
Isso.
risco é maior que o benefício nesse caso aí, mas
Isso.
não que não possa
Isso.
tomar, mas a indicação seria não tomar.
Isso. É,
Perfeito.
eu sou bem favorável à escovação só também. Tenho a mesma opinião que tu.
Perfeito, meninas. Bom, e falando de cuidados, que a gente comentou do título da live, Cuidados Gerais, quais seriam esses outros cuidados que a gente tem que ter com a pele dos gatos?
E aí, quem começa?
Não, pode começar, Carol,
Na
pode
verdade,
começar.
assim, eu acho que o maior cuidado, acho que a pelagem, ela diz muito sobre o animal, né? Sobre o gato, a saúde desse gato. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso até pelo cheiro. Então, assim, o gato, por si só, ele tem o hábito de se higienizar, de fazer o seu toalete, né? De se lavar, enfim, manter o corpo limpo. Claro que o asseio, a limpeza, ela é individual. Ela que nem o ser humano. Tem gente que toma 3 banhos por dia, tem quem tome 3 vezes na semana. Entendeu? Então é o cuidado com o consigo, ele é individualizado, cada um tem o seu, tá? Então, assim, acho que dentro dos cuidados, tanto com a pelagem quanto com as unhas, né, com as garras deles também e com as almofadinhas, isso faz parte, deveria fazer parte do check-up, da inspeção do dono em casa, pelo menos uma vez por semana, tá? Porque como o gato ele mascara sinais clínicos, como eles são peludinhos, muitas vezes as alterações elas não são vistas num primeiro momento. Então o fato de tu pentear o gato, de tu fazer carinho no gato, porque a gente tem que levar em conta que é uma espécie que tem um tempo que tolera essa manipulação. E aí, tu não pode pensar assim, bom, sábado é o dia de escovar o gato. Põe o gato em cima da máquina de lavar e vai escovar. Entendeu? Não, não é assim que funciona. Assim, não tem essa coisa, hoje é dia da faxina do gato, pior coisa que pode existir para um gato, né? É o dia da faxina, eu vou escovar o gato, vou lavar todas as caminhas, os paninhos, e aí eu vou tirar todos os cheiros do gato que tem da casa. Isso jamais, não façam, né?
Vou
Então,
cortar a
assim...
unha e vou limpar o ouvido também, tudo junto.
Isso, faz toda a
Faz
faxina,
toda a
dia de
higiene.
faxina, né? Limpa a casa, limpa tudo, inclusive o gato. Então, assim, eles não toleram isso. Claro que isso vai ser uma experiência desagradável, né? Então, assim, qual a minha sugestão? Sempre vai inspecionar o gato, quando vai inspecionar, ele tem que primeiro entender a escovação como uma forma de carinho e de afeto. Esse meu gatinho persa, eu lembro quando meus filhos, eu lia a história para eles antes de dormir, tá? E eu saía do quarto dos guris quando eles tinham dormido e o gato estava sentado na porta. E eu às vezes estava exausta, assim, porque já tinha meio que pego no sono lendo a tal da história, enfim. E o
Sim.
gato, ele ficava sentado, esperando. Esperando o quê? O pente. Então, assim, ó, o meu gato persa, eu penteava ele com um pentinho assim, ó, de aço, tá? Esse aqui era o que ele mais gostava, mas tem uns que tem o espaçamento dos dentes diferente. Esse é melhor, o que tem dois tipos de espaçamento de dente, mas eu não tenho mais ele. Esse aqui era o que ele preferia. E esse gato, ele ficava esperando. E era uma questão assim, ó, eu pegava o pente, ele se deitava no chão. E eu, ali mesmo no corredor, escovava, penteava os cabelos, eu digo, né? E nesse momento que a gente escova o cabelo, a gente começa a olhar como é que tá a pele, se tu nota algum nódulo, se como é que estão as unhas, Qual é a integridade dessas unhas? As garras, elas têm que ser finas, né? Afiadas. Então, assim, tu consegue? Tem sujeirinha no queixo? E nunca ficava, agora tá ficando. É um gato que nunca embolava, agora tá embolando, entendeu? Mas pra gente chegar até aqui, a gente talvez tenha que começar com uma coisa assim, ó.
Essa que vai na
E
mão, né?
aí, essa que vai na mão, tem esse modelinho assim, que daí tu vai, primeiro apresenta, deixa no sofá. Quando ele vem pedir carinho, tu vai esfregar nos locais onde ele gosta, deixa dar uma coçadinha no queixo, na região de pescoço, deixa ele cheirar de novo, de uma forma muito gradual. Existe a luvinha também, essa, ó, que age da mesma forma. Ela é um pouco mais assustadora, eu digo. Ela é mais assustadora para os gatos, às vezes, eles, ué, que é isso, né? Mas assim, ela funciona super bem. Tem gatos que a gente, de pelagem curta, que a gente só consegue remover usando esse tipo de luva, que é o que eles toleram, né? Então a gente pode começar de forma delicada, não precisa entrar direto com um pente de aço, né? Mas aquele pente de aço para os gatos de pelo longo é o que vai realmente remover, mas a gente inicia como uma forma de carinho. Daí a gente pode evoluir para essas escovinhas assim, ó, que também elas são bem toleradas por eles, assim. E se a gente passar no cabelo, a gente vê que não puxa os cabelos, porque o mais importante é, eu digo, ele tem que interpretar como um carinho, é como um cuidado, né? Como uma demonstração de amor. E isso é real, porque assim, meus gatos sempre adoraram ser escovados. E eu já tive muitos pacientes que não toleram ser escovados, entendeu? Porque isso é individual. Tem gatos que não toleram mesmo. Mas assim, se consegue isso a gente vai usar esse manutenção, além de remover o pelo morto, de remover a poeira, a sujeira, e manter a integridade da pele, né? Dar uma circulada ali, né? Na própria pele. No futuro, quando esse gatinho for idoso, que ele diminui a flexibilidade, que às vezes eles começam com doenças crônicas, é uma forma também da gente auxiliar de uma forma gostosa, a higiene, né, e a limpeza, e o cuidado com o próprio pelo, que ele não está conseguindo mais dar conta. E na internação, no hospital, o gato que aceita ser escovado, e tem uma escovinha essa aqui, ó, que tem uns coisinhas assim. Ela serve como um massageador, sabe? Porque ela é gostosinha. E tem gatos que tu consegue dar um momento de relaxamento numa internação, escovando eles e penteando. E aí tu tira ele daquele estado de estresse. É bem legal, assim. Eu gosto bastante. E a única coisa que eu vou ponderar, assim, é que existe essas escovas aqui, ó. Que parece uma laminazinha de tosa. Tá vendo? Aqui. Essa é uma escova, é a única que eu digo que a gente não pode usar todos os dias, ou que tem que ter cuidado ao usar, porque essa escova, se a gente usa demais, o pelo fica ralo. Já viu isso? Fica assim, parece falhado, rarefeito, assim, fica feio, sabe? Porque acaba sendo demais. Então, assim, tudo que é demais também é ruim, né? Então, não escovar é ruim, escovar demais também é ruim. Então, tem que ponderar um pouco nisso aí, tá? Essa aqui é a única que eu peço mais atenção, porque realmente vai deixando a pelagem feia e arrancando os pelos dos gatos, né?
Isso aí. Eu vejo muito assim, a pele é um órgão, é o espelho do corpo, né? O espelho da saúde, a pele é a pelagem. Então, quando o tutor vai fazer esse manejo da escovação, ele tá inspecionando o gato e ele, às vezes, naquele momento, ele tá se dedicando a olhar para o gatinho dele com mais atenção do que o dia a dia normal. Então, ele vai notar, por exemplo, até se o gatinho está perdendo peso, porque ele vai começar a sentir as protuberâncias ósseas muito mais do que ele estava acostumado, vai chamar a atenção dele. Se, por exemplo, o gatinho sempre tinha o pelinho soltinho e esvoaçante, né? Os que tem o pelo semilongo ou que tem o pelo longo, e aí ele começa a notar que esse pelo não está mais, que ele está um pouco mais oleoso, que ele está mais pesado, que é um pelo que está perdendo brilho. Ou que ele começa a notar mesmo a formação de crostas, ou que as escamas, as descamações, elas estão ficando muito mais densas e estão aderindo muito mais na pelagem, na escova. que quando ele escova o gato, fica material de resto de pele no chão, né? Então, tudo isso, esse momento é muito rico para o dono observar, porque às vezes na rotina do dia a dia, vai ali, troca a aguinha, caixinha de areia e tal, brinca um pouquinho com o gato. Muitas vezes a pessoa está com uma rotina muito corrida, ela não consegue olhar o gatinho todos os dias com toda aquela atenção que ele precisa. E aí, quando tem aquele momento da escovação, que muitas vezes é o gato que vai dizer que ele quer, não é a gente o dia que a gente quer, né? A hora que a gente quer escovar. E aí, nesse momento, ele consegue olhar diferente para o gato e perceber coisas que na rotina da semana ele não estava percebendo, né? Desde o emagrecimento, aí ele vai olhar aqui a boquinha, às vezes ele vai notar uma lesão no lábio aqui, que vai chamar a atenção, ou de repente ele vai ficar mais pertinho do gato, ele vai começar a sentir que tem um cheiro esquisito vindo da boca, que é um cheiro que ele não tinha, ou ele vai começar a ver que tem fezes retidas perto dos pelos, no ânus, perto da bundinha. O gato está com um aspecto um pouco mais. O pelo está mais seco, mais quebradiço, é um pelo mais opaco, tudo isso vai acabar chamando a atenção dele, né? Fora a apresentação de nódulos, entre outras alterações, ou de repente o gatinho que deixava escovar tranquilamente todo o corpo até o quadril, e de uma hora para outra ele para de deixar escovar o quadril, por exemplo. E aí, junto, quando o veterinário vai inspecionar, vai instigar sobre o que que está acontecendo, ele também vai lembrar que o gatinho não está mais subindo na cadeira que ele subia. Então, isso vai, né, sinalizar que tem um processo de dor, por exemplo, acontecendo ali, que ele já não está mais tolerando um manejo que ele tolerava sempre. Então, o olhar para a pele é uma coisa muito. Porque às vezes a gente tem lesões de pele ou tem alterações dermatológicas que elas não são necessariamente dermatológicas, ela não é uma doença primária da pele. Então, às vezes um gatinho que está com pelo oleoso, que está com pelo grudado, menos soltinho e que está com descamação. Mas ele é levado para mim, por exemplo, porque ele está com essas alterações de pele, mas isso não é um problema primário dermatológico. Ele está faltando asseio, ele não está se lavando, ele não está se limpando mais, porque ele está, de repente, com alterações sistêmicas importantes que estão deixando ele mais abatido e ele não está se lavando. Então a gente tem que olhar muito, porque no gato tudo é muito sutil, tudo é muito sutil, né? Todos os sinais são muito sutis. Então, às vezes, a pele é um grande espelho do que está acontecendo mais profundamente na saúde do gato e o olhar atento do dono, e aí a escovação é uma excelente ferramenta para isso, né? Vai detectar muitas vezes uma alteração mais séria, antes que ela fique mais séria, mas uma alteração que já está acontecendo no gatinho por uma perda de qualidade da pelagem, por exemplo.
E aí, eu acho que é bem isso, é bem importante, principalmente nessas situações em que ele sempre aceitou, ele sempre deixou, ele para de deixar. E isso, às vezes, começa de uma forma muito gradual, ele deixou um pouco menos e vai, isso vai sendo reduzido cada vez mais, né? E é por isso que essa questão da escovação, que bem como a Vanessa disse, é na hora que o gato quer. Então, é um manejo que a gente tem que começar, ao contrário da brincadeira que a gente pega nos horários, que a gente incentiva nos horários que o gato está ativo e que está disposto a brincar, que também vai ser nesse horário, né? No horário da brincadeira, que é no amanhecer e no anoitecer, que geralmente eles estão mais ativos, a escovação ela tem que se dar num horário de relaxamento e não num horário de atividade, porque é óbvio que ele não vai permitir que isso aconteça, né? Então, essas questões relacionadas ao temperamento, ao comportamento do gato, é muito importante, porque qualquer alteração, mesmo que muito sutil, ela tem que ser investigada. Alguma coisa tem. Às vezes a gente demora um
Perfeito.
pouquinho para achar, porque ele não vai
Sim.
deixar assim.
É.
A gente demora um pouco. Não é tão rápido,
Perfeito.
mas a gente acha.
É. A próxima pergunta que a gente tem aqui é: quando a queda de pelo é preocupante?
É, a queda, acho que eu posso começar essa, Carol, depois tu pode complementar de
Sim,
repente. A queda
sim.
de pelo, ela sempre vai preocupar. A depender da pelagem do gato, mas de uma maneira geral, se está envolvendo falhas de pelo em algum determinado local do corpo, então a queda de pelo natural, o gato é um bichinho que perde um pouco mais de pelo. Então, a depender do gato, se é uma pelagem semilonga ou longa, até às vezes muito menos do que o gato de pelo curto. Se está havendo falhas na pelagem, né, áreas do corpo do gato, onde a gente consegue facilmente visualizar a pele, aí pode ser no dorso, nas laterais, pode ser na barriguinha, no peito, ou em alguma região dos membros, por exemplo, ou se essa perda de pelo, ela está sendo espontânea, ou ela está sendo autoinduzida pelo gato, se ele está se lavando excessivamente, ou se ele está mordiscando, arrancando os pelos, efetivamente coçando, por exemplo. E isso vai preocupar a perda de pelo sazonal ou a perda de pelo contínua, como é no caso do gato de pelo curto, que é algo constante ao longo da vida, por isso que a escovação também facilita até a organização da casa, porque senão fica toda hora muito pelo no chão e a escovação, né, recolhe o pelo na escova e não cai tudo pelo ambiente. Mas não pode, de hipótese alguma, haver falhas na pelagem. E os gatos que porventura trocam pelo em alguma época do ano, às vezes o gato tem os gatos de pelo mais longo têm uma época do ano que trocam um pouco mais. Se essa troca está se perdurando, é o tempo todo, o ano inteiro está perdendo muito pelo, e aí começa a ficar com o pelo que o gato era cheio, 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 e aí ao longo de um período de 4 a 6 meses ele começa a ficar cada vez mais rarefeito o pelinho. Ele vai murchando, né? Era aquele gato que tinha um colar bonito, ele vai murchando, murchando, murchando. Tem alguma coisa errada também, porque esse pelo tem que cair, ele tem que renovar, mas tem que vir outro pelinho para repor isso, né?
É, eu acho que é bem isso mesmo. E o que se mais nota no gato de pelo longo, talvez seja esse aspecto de que ele não tá mais fofão, ele começa a ficar murchinho. E às vezes o tutor percebe também pelo rabo, né? A diminuição do pelo do rabo, porque gatos de raças de pelo longo, eles costumam ter um rabo bastante peludo, assim, né? Que parece um espanador. E eles começam a murchar e a perder mesmo o pelo. E eu acho que tem uma coisa que eu acho uma curiosidade, assim. A perda de pelo, a retirada do pelo, e aí vê se tu concorda comigo, Vanessa, mesmo que a gente tenha que pensar no risco-benefício do tratamento. Mas o que eu vejo bastante é o tutor não se importar com a barriguinha pelada dos
Ah, sim.
gatos. Não é normal, entendeu?
Não é
O gato
normal.
não é normal não ter pelo na barriga, não é normal ele não ter pelo na virilha. Não, a barriguinha sempre foi pelada, não é normal. E
Né,
eu
não é
vejo que
normal.
geralmente no exame clínico é uma coisa que eu percebo. E essa barriguinha, quanto tempo tá assim? Não, sempre foi assim, entendeu? Então é uma coisa assim, a falha de pelo ela nunca é normal, né? É
Não.
difícil, tipo assim, é isso que a gente poderia afirmar, que a falha no pelo não é normal.
Isso.
Então, eu acho que é isso que é importante.
E isso é uma coisa difícil, porque geralmente quando a gente nota falha de pelo ou queda de pelo excessiva, a gente começa a instigar o tutor no consultório sobre a questão de coceira, né? E aí a gente tem que lembrar que o gatinho, quando ele coça, o excesso de grooming, né? O excesso de limpeza, o excesso de asseio, de se limpar o gato, ele é super higiênico, ele se lava o dia inteiro. Isso não é normal. Ele tem momentos do dia em que ele vai fazer a higiene, mas passar o dia inteiro se lambendo, se lambendo, se lambendo, não é um processo normal para o gato. Isso já entra na caracterização de coceira. Só que o gatinho, para ele se coçar como um cão se coça, por exemplo, pegar a pata e bater e às vezes escoriar, machucar a pele, é um grau muito mais grave de coceira. Em geral, o gato começa com um asseio excessivo, uma lambedura excessiva, depois ele vai regionalizar essa lambedura, ele vai para uma determinada local que está pior, ou é a barriga, ou é a virilha, ou é o flanco, ou é em cima do dorso, na cauda. E aí ele vai ficar mais compulsivo nessas regiões até o ponto em que a coceira avança de uma maneira em que ele começa a se escoriar, ele começa a bater com a pata mesmo e faz lesões muito mais severas. Mas a coceira ou a falha de pelo que está acompanhada de um grooming excessivo, de uma higiene excessiva, também não é nada normal.
Isso.
Perfeito. A gente tem aqui o Fred solta muita bola de pelo. O que fazer?
Mas o
Será
que é
Será que é tufo
soltar
de
bola de
Fred?
pelo pode ser tufos de pelo? E aí, se o Fred é um persa e ele não é escovado regularmente, ele pode formar tufos de pelo que vão cair. Então, tu vai encontrar tufos de pelo. Agora, cai tufos de pelo e fica falha no local onde caiu o tufo de pelo? Ou ele vomita muito
Eu
pelo
acho
e aí são vômitos de pelo, entende? Então, isso é diferente.
eu acho que ela quis dizer vômitos de pelo, bolinhas de pelo, de trico bezoar.
É, então, os gatos eu percebo mais assim, nessa até a chegada, a estabilidade do verão, que já passou, na verdade, mas assim, quando a gente pega ali novembro e dezembro, eu digo até final de janeiro, é onde eles têm uma perda excessiva de pelo, da pelagem mesmo, em função da chegada do verão. Então, o clima muda de uma forma, às vezes, muito rápida. Então, realmente, eles têm uma perda de pelo. E com isso, a gente tem que redobrar o cuidado, senão a ingestão de pelos vai ser muito maior. E aí se forma esses charutos de pelos, né? Esses tricobezoares que a gente chama, mas que são charutos de pelo dentro do estômago. E ele vai acabar vomitando para expelir esse pelo excessivo que foi ingerido, certo? Então, assim, eu vejo acontecendo isso muito na chegada do verão, até a temperatura estabilizar, até final de janeiro, metade de janeiro. E depois, quando é por volta de maio ali, quando o frio está chegando, alguns gatos também têm uma troca ali mais importante, porque está vindo a pelagem do inverno, né? Tá vindo mais pelo, então tu também nota em alguns, não em todos. Eu acho que sempre o verão para nós aqui no sul é mais complicado, né? Mas enfim, nessa época ter vômito de pelo, ela pode até ser considerada normal. O que não é normal é o gato vomitar durante todo o ano ou com uma frequência muito alta essas bolas de pelo, né? E essas bolas de pelo, elas são incômodas, então a gente precisa entrar com manejo aí, às vezes até com uso de medicação, enfim, para lubrificar rações específicas, mas o que funciona mesmo é escovar o gato, né?
Perfeito. Vanessa, quer complementar ou seguir?
Não, é isso
Tá.
aí. É a mesma
Beleza.
coisa. O gato que está com coceira, que ele está com o grooming excessivo, que ele tem algum problema que está envolvendo ele se coçar ou se lamber excessivamente, ele também pode apresentar o vômito de bola de pelo.
Perfeito. Dá mais uma pergunta. Descobri que tenho alergia ao meu gato, mas não quero dar ele. Pelo amor de Deus, não dá ele.
Por favor.
Por favor. Tem algo que posso fazer?
É, então, coitado, né? É uma situação difícil, porque também a alergia ao gato, a gente tem graus de alergia diferentes, né? Tem a pessoa que não pode chegar absolutamente perto do gato, porque é chegar perto e a vida acabou, o dia acabou, ela tem que tomar remédio e tem uma alergia mais branda também. Então, isso é falar que tem alergia do gato é uma gama grande de intensidade de sinais. Mas esse é um processo bem difícil, porque o ser humano ele desenvolve alergia, isso é comum a qualquer animal alérgico, cães e gatos também, ele segue mais ou menos o princípio, ele se torna alérgico através de um processo de sensibilização, e isso geralmente tem a ver com uma reação a proteínas. Então, quando o gatinho se lava, ele se lambe, a saliva dele tem uma série de proteínas. E o ser humano desenvolve alergia a uma dessas proteínas que estão constituindo a saliva. Quando o pelo fica, né, ele se lava e ele impregna o pelo com a saliva e, consequentemente, com essas proteínas, o pelo fica alergênico, né? E aí a pessoa vai entrando em contato com o gato, porque às vezes ela tem essa predisposição genética para alergia, mas ela adotou o gato e ela, por um bom tempo, nunca teve problema com o gatinho dela, de uma hora para outra ela descobre que ela tem alergia ao gato. Então, não, isso não é necessariamente, pode ser ao pelo em si, mas a maioria dos seres humanos que tem alergia ao gatinho essas proteínas da saliva. Então, há muitos anos atrás, houve um produto, por exemplo, que se passava no gato, eu já não me lembro mais o nome, porque isso, sou formada desde 2010, e acho que foi alguma coisa entre 2011 e 2012, mais ou menos, então eu já não vou me lembrar o nome da coisa. Mas era um líquido que se passava numa buchinha, num paninho, enfim, e passava no gato, e esse líquido aumentava o peso do pelo, então ele ficava mais no chão e dava uma certa neutralizada nos alérgenos. Mas ele não engrenou muito, morreu ali, porque tinha que passar quase que todo dia no gato, pelo que eu me lembro, e não funcionava muito bem. E aí são anos de pesquisa correndo para ver o que, que vai fazer. É, quem às vezes tem alergia, por exemplo, ao pelo do gato, acaba adquirindo ou adotando gatos sem pelo, o Sphinx, por exemplo, porque isso é uma maneira de amenizar, mas se ele for alérgico à proteína da saliva, não vai adiantar. Porque o gato vai se lavar igual e ele vai ficar alérgico igual ao gato, só não vai ter o pelo. E ajudar essa pessoa que tem o gatinho, até muito tempo atrás, que tem alergia ao gatinho, era quase impossível, porque ou ela tomava antihistamínico e antialérgico a vida toda, ou ela infelizmente se afastava do gato, ou ela vivia com a alergia dela. A gente tinha um caminho meio... não tinha muitas opções, né? E recentemente foi lançada uma ração no mercado, que eu particularmente não tenho experiência, vivência com ela, com indicações, eu não sei afirmar a minha opinião, mas os estudos todos que fizeram, né, são anos e anos estudando como poderia ajudar essas pessoas, e foi criada uma ração que torna essa proteína alergênica inativada, essa proteína da saliva, que é uma ração que não é uma ração hipoalergênica, então isso é muito importante, não é uma ração para gatos alérgicos, é para as pessoas não terem alergia ao gato, são duas coisas diferentes, porque são condições diferentes, né? A gente tem alergias nos felinos que precisam de ração hipoalergênica e essa não é uma ração para isso, ela é voltada para o ser humano, né? Então é uma ração que chama Live Clear, da Proplan, e ela tem aí uma atribuição de se reduzir 50%, 47%, 50% do potencial alergênico da saliva. Então, ela faz uma ligação, ela tem uma estrutura dentro dela, uma proteína derivada do ovo que gruda nessa molécula alergênica e impede que ela seja liberada no pelo, né? Então, que isso poderia ser uma solução para essa pessoa também, a própria escovação para diminuir o número de pelos que fica no ambiente também, porque isso diminui o contato um pouco dela com o alérgeno, mas é um processo bem difícil, assim, porque ela vai ser alérgica para o resto da vida e quanto uma pessoa que é alérgica, um indivíduo que é alérgico, quanto mais ele entra em contato com aquilo que desencadeia a reação, mais intensa e mais grave vai ficando com o passar do tempo. Né? Mas essa ração é hoje a opção que nós temos do ponto de vista veterinário que pode ser indicada para que ajude de alguma forma. Né? Ela é vendida até, ela já está sendo comercializada em amplas redes, aí ela não é mais, não está mais difícil de achar, então talvez seja uma alternativa. Né?
Perfeito. Bom, a gente tem mais duas perguntas, pessoal. A live é para ser bem interativa, então se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aí, a gente vai ler agora, vai responder agora. É para ser papão. A próxima pergunta é: eles precisam usar roupinha no inverno ou o pelo é suficiente?
E aí? Olha. Na verdade, assim, ó. O gato ele tem o hábito de se lavar, então a roupa pode ser muito estressante, né, para a espécie. E muitas roupas, elas também predispõem a formação de nós no pelo, porque ele não vai conseguir se higienizar, ele não vai conseguir manter a integridade dessa pelagem. Então, eu não indico o uso de roupas em gatos. Carol, mas tu já viu gatos de roupa que gostam, que os tutores relatam, que eles ficam bem com roupinha? Cara, até no Rio de Janeiro, quando eu fiz estágio, esfriava um pouquinho, que é, pra nós não é nada, mas lá eles congelam.
Mas e é que aí... o carioca morre, né? Se baixa.
E aí assim, põe bota, né? Aquela coisa toda, mas enfim. E aí os gatos chegavam para atendimento de roupinha. sabe? De camisetinha, enfim, de roupinha. Eu tinha uma paciente que vinha de vestidinho, de
Nossa,
soft,
mãe.
não sei o quê. E a tutora dizia, ela adora, ela fica feliz. Bom, mas de forma geral, a recomendação é, não precisa usar roupa, tem que disponibilizar. Gatos sentem muito frio. De verdade, assim, o estresse térmico pelo frio é pior do que o estresse térmico pelo calor, né? Os gatos têm origem de deserto, então eles ainda, eles sentem frio mesmo. Tanto que é só olhar nas casas aqui no sul, né? A casa em Porto Alegre, o gato geralmente está no local mais quente. Ele vai procurar um calorzinho. Então, assim, dar opções de escolha para esse gato durante o inverno é extremamente importante. Então, caminhas tipo toca mais fechadas, mantinhas, cobertores, acesso abaixo da cama, se quiser entrar, entendeu? Para se aquecer. A gente pode usar, tem almofadinhas de sementes, né? Que tu aquece, que tu pode disponibilizar para o gato em cima do sofá. Gatinhos muito velhinhos, às vezes a gente usa até bolsinha de água quente. Mas a gente tem que cuidar sempre para não torrar o gato, né? Para não causar queimaduras. Então, é isso é sério e acontece. E principalmente, assim, ó, quando a gente utiliza, e eu sou uma pessoa que adora uma bolsinha de água quente, então eu indico, porque os gatos gostam, né, de tu colocar uma mantinha de soft, colocar uma bolsinha de água quente, e eles sempre ficam bem aconchegados. Mas o que a gente tem que cuidar na bolsa de água quente? Uma que eu prefiro, aquelas de borracha que tu enche a água, porque elas são mais resistentes e qualquer coisa que vai afiar não vai extravasar aquela água dentro. Mas essas bolsas de borracha, elas existem em prazo de validade. E que muita gente não sabe, ela fica ali perto daquela boquinha onde tu roda a tampinha, de forma geral tá ali, ou embaixo, assim, tem que procurar o prazo de validade. Por quê? Quando a bolsa tá com o prazo de validade vencido, às vezes ela aquece muito na borda. E às vezes é a borda que fica para fora da cobertinha. E aí que acontecem as queimaduras, principalmente em coxim, em face, entendeu? Então, assim, tem que ter bastante cuidado. Mas eu ainda prefiro, assim, orientar bem nesse quesito de bolsinha de água quente, de ambientes com temperatura controlada. Cuidado para não ressecar muito o ar com as estufas e com o ar-condicionado. Gatos têm muitos problemas respiratórios. Então, assim, a tendência sempre agora, tanto no verão, que a gente usa mais ar-condicionado, quanto no inverno, quem usa ar-condicionado ou estufa, resseca muito o ar e aí começam os sinais respiratórios a aparecer, né? Então, usar ou um umidificador de ambiente seria o mais indicado para a família inteira, né? Porque daí todo mundo se beneficia com a umidade controlada do ambiente, né? Então, acho que esses são os cuidados.
Entrou uma pergunta agora da Vanessa. Tô xará. Ela perguntou se isso vale também para, nesse caso das roupinhas, se isso vale também para gatinhos que passeiam, porque o gato dela, ele passeia na coleira, na rua, e quando é inverno ela coloca a roupinha nele.
E quando ela coloca a roupinha, como ele reage a essa roupinha? Se ele tolera, porque assim, eles não precisariam usar roupinha para sair na rua, porque eles têm pelo suficiente, eles não precisam, tanto que se tu for olhar, até os gatos que moram na Europa e nos Estados Unidos, eles gostam às vezes até de passear na neve, então assim, eles não há necessidade de colocar a roupa. Se ela fica com medo porque tá muito frio, ela quer usar roupa, ele já aceita a peiteira, bom, pode usar, porque vai ser uma coisa momentânea, ela vai passear com ele e vai chegar em casa e vai remover. Então eu não vejo problema nisso, não sei o que tu pensa a respeito, Vanessa, mas seria minha orientação.
É, não, eu concordo em grande parte, a minha indicação particular é não usar, né? Assim, não acho que o gato em geral tolere roupa ou que ele se beneficie, exato, da roupa, porque é alguma coisa que também limita o movimento do gato, né? Ele fica mais engessado, tem gato que coloca a roupinha e ele cai de lado, duro.
Sim, cai duro e seco.
Não consegue nem se mexer. Né? E com relação ao passeio, de repente também o horário que ela vai passear é um horário muito frio, porque aqui no sul, no inverno, em pleno agosto, úmido, caramba, sim, que a gente tem, uma umidade horrorosa, 3 graus de manhã cedo, o gato não quer ir pra rua. Então, de repente, claro, com a roupinha num horário desses, ele vai ficar mais confortável, efetivamente, mas isso é pelo conforto térmico que vai favorecer o conforto térmico do gato. Se de repente ela passear 11 da manhã, meio-dia, com sol mesmo, no inverno, ele não vai precisar de roupa. Mas, no geral, eu acho que fere um pouco a integridade. A integridade psicológica do gato, não... a roupinha, né?
Sim.
Não que não possa, depende do gato, tem tudo isso. Assim como quando a gente vai, como tu vai indicar, por exemplo, uma gatinha que fez uma cirurgia abdominal, por exemplo, ou ele tirou um nódulo, tu vai ver, vou indicar roupinha ou colar elisabetano, que gato é esse? Depende.